Começa agora o podcast Bem Paraná.
Parece assim, é muito raro, né, você encontrar alguém que fale assim, não, eu quero fazer uma peça acessível ou algo acessível por conta própria. Não, eles querem fazer porque tem a lei. Então esse é outro desafio, né, que se cria uma cultura que isso seja algo natural. Isso sim é a igualdade, né?
As pessoas com deficiência estão mais, elas estão saindo mais de casa, elas estão trabalhando mais, estão estudando. Então eu acho que o convívio tem trazido mais consciência, mas ainda tem que avançar bastante nesse ponto.
Tem gente que custa entender. Mas como? Como é que uma pessoa com deficiência visual vai no cinema?
A legislação é boa, mas não tem lei que acaba com o preconceito, né?
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Tudo que virou notícia e precisa ser ampliado agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná. Olá, eu sou Juliana Sartori e hoje vamos falar de acessibilidade. Cerca de 20% da população de Curitiba e região metropolitana declararam ter algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Os dados são do IBGE, com base no censo de 2010. Gente que, assim como eu e você, não quer só comida, mas quer também diversão e arte. Se emocionar com o movimento de corpos no espetáculo de dança ou com a cena de um filme é uma realidade para pessoas com deficiência visual ou intelectual. Graças à audiodescrição, um recurso de inclusão que está ganhando corpo no Brasil, inclusive em Curitiba. No episódio do podcast Bem Paraná dessa semana, a ideia é conhecer um pouco dessa atividade que tira pessoas da margem da sociedade por conta da deficiência e as coloca como protagonistas em suas atividades em todos os espaços. E melhor, a audiodescrição só existe porque pessoas videntes, como são chamadas, ou sem deficiência, mergulharam nesse mundo que nada tem de escuridão. A audiodescrição permite que todos tenham a oportunidade de perceber que existem mundos diferentes convivendo no mesmo espaço. E sim, é transformador. É inclusive um novo mercado de trabalho para muitos profissionais e para quem souber aproveitar, oportunidade de negócio. A inclusão, aliás, está entre as áreas que devem gerar novas profissões e muita demanda na área tecnológica. Para entender em que pé está a inclusão para pessoas com deficiência visual em Curitiba e região e o mercado da audiodescrição na cidade, conversei com Brisa Teixeira, que é jornalista e audiodescritora, e Manuel Negrais, que é audiodescritor consultor com formação em sociologia e política. Obrigada, Manuel. Obrigada, Brisa, pela participação no podcast aqui do Bem Paraná. Queria que vocês me falassem. Curitiba, Paraná, podem ser consideradas localidades inclusivas para quem tem deficiência visual? Ou tem alguma cidade ou estado que a gente pode se inspirar aqui no Brasil mesmo?
Então, agradeço a oportunidade. Tem bastante cidade que a gente pode se inspirar. Curitiba tem avançado, mas ainda está atrás de... Vamos pegar capitais da mesma proporção que Curitiba, Porto Alegre, Recife, e também de cidades maiores, né? São Paulo, Rio de Janeiro já está bem mais avançado na oferta de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Mas como eu falei, Curitiba tem buscado avançar nessa área.
Quais iniciativas que você destaca na cidade? Locais mesmo, né?
A gente tem avançado na área de museus, a gente já tem alguns projetos, algumas iniciativas e também interesse de museus em avançar nesse ponto. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ter bastante novidade em museu. Em cinema a gente também está tendo mais sessão acessível com audiodescrição, com libras, com legenda. A gente tem até promovido algumas sessões em cinemas públicos e também em cinemas privados para estimular essa formação de plateia, né? Para fortalecer essa cultura da audiodescrição e com essa obrigatoriedade que agora tem de todas as salas de cinema ter recurso de acessibilidade, acredito que também nos próximos anos a gente vai ter uma oferta bem maior de cinema. E projetos culturais que a gente tem trabalhado e também promovido acessibilidade, exposição de fotografia a gente teve recentemente, então a gente tem conquistado aí um espaço maior.
Certo, vamos falar um pouquinho da tua área, Manuel, a audiodescrição. O que é, como ela funciona, ela serve para todo tipo de deficiência visual ou não, existem tipos diferentes, para a gente entender como é que funciona.
Então, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade e uma modalidade de tradução, né? Ela é um tipo de tradução intersemiótica, ela traduz o visual para o verbal E, como eu falei, é um recurso de acessibilidade. Serve para todos os tipos de deficiência visual, mas não só para deficiência visual. Inclusive serve para pessoas com deficiência intelectual, pessoas com dislexia, idosos que já têm dificuldade de leitura, pessoas que não sabem ler, enfim, a audiodescrição ela é um recurso muito mais... que atinge um público muito mais amplo do que só as pessoas com deficiência visual. É um recurso que como eu falei, é um tipo de tradução, então, que deve ser feito... Por ser um recurso de um tipo de tradução, deve ser feito por profissionais capacitados para isso.
Certo. Você é, então, um audiodescritor consultor, certo?
Isso. A audiodescrição ela é feita por profissionais que, como eu falei, tem que ter uma formação para isso, um conhecimento técnico para isso. Basicamente por uma dupla, né? Ou pode ser por um trio também, se o locutor não for o roteirista. Como em muitos casos, o roteirista também é o locutor. É uma pessoa que enxerga, que é o roteirista, que faz o roteiro, e o consultor, que é o meu papel, é uma pessoa com deficiência visual, que faz a consultoria mesmo desse roteiro para avaliar se ele está adequado para o entendimento das pessoas com deficiência visual.
Certo, então a tua parceira aqui é a Brisa, que está aqui com a gente, que vai contar como é que é essa tarefa de fazer audiodescrição, como é que você começou com isso, Brisa?
Então, assim, antes de tudo, né... Fazendo um link aqui com o que ele acabou de falar, com o que o Manuel acabou de falar, existe assim um mote, né, que a gente fala assim, que é nada sobre nós sem nós. Então assim, não adianta, né, a gente falar, temos aí um novo mercado para atuar, ou, né, vemos aí várias perspectivas. Tá, tem, mas sempre a gente trabalhar com a pessoa com deficiência visual, porque é ele que vai falar se o meu roteiro está acessível. Né, ele é o público, faz parte do público final. Então, ele que vai falar assim para mim, como sempre acontece nas nossas trocas, né, de roteiro na parceria. Brisa, aqui você poderia descrever melhor. Eu não estou entendendo o que você quer dizer com essa descrição. Não, eu não estou conseguindo, né, imageticamente visualizar o que está acontecendo, né, dentro desse contexto ou dentro dessa história e tal. Então, ele sempre vai dar esse retorno, né? Então, por um lado, a gente fica assim, né, por mais que eu estude... Né, bastante sobre audiodescrição, eu não paro de estudar, o Manuel também não. Então, quando tem o ok dele, e cada vez vai ficando mais afinada a nossa parceria, né? Porque eu vou já sabendo melhor como descrever o que vai realmente ser acessível ou não. Então, a gente... É um trabalho mesmo de parceria que tem que ter muita afinidade também, né? Não é qualquer consultor, de repente, que vai dar certo comigo e vice-versa, né? Então, eu e o Manuel, a gente encontrou uma sintonia. Ele trabalha com outros audiodescritores também, né? Então, mas tem que ser um trabalho de sintonia para realmente fluir e a gente ter, assim, aquela satisfação que fez um bom trabalho.
Quantos trabalhos vocês já fizeram juntos?
Então, a gente já fez o documentário Fronteiras Guaíra, da cineasta Juliana Samson, aqui de Curitiba. A gente fez mais um curta-metragem, né, Quando as Coisas se Desmancham, né, do Aristeu Araújo. A gente fez recentemente um teatro-balé, né, do G2, da Companhia de Dança do Teatro Guaíra. Então, a gente fez a descrição do Latena, né, que foi um grande espetáculo lá promovido pelo TRT, no Teatro Guaíra. Então, um grande desafio, né, você poder descrever passos de dança.
Passos de dança, sim.
Uhum. Então, não é algo assim muito fácil, né, mas a gente encara e faz, né, e é legal que a gente tenha um retorno bem bacana, assim, das pessoas. E é muito, a gente se sente muito gratificados, assim, com a alegria que eles têm, assim, depois de uma peça, né.
Sim, sem dúvida. E como é que você percebe a evolução das leis, né, e a obrigatoriedade da inclusão no setor cultural, mas também na educação, na comunicação, a gente vê aí as leis avançando em relação à inclusão, né? Até agora, o que você vê que tem de conquista das mais recentes que são para você mais significativas?
Eu costumo dizer, o Brasil é um país muito bom de legislação para essa área específica da pessoa com deficiência, né? É um dos países que tem uma legislação mais avançada no que diz respeito à inclusão social, garantia de direitos das pessoas com deficiência. A questão é a efetividade das leis, né? E aí é um processo mais lento, de negociação, de conflito mesmo, de você tentar, ou, né, por negociação, por política pública, ou às vezes por ação mesmo junto ao Ministério Público, você tem que buscar os caminhos para efetivar essa lei. Na questão cultural especificamente, a gente tem avançado. Eu acho que a questão da audiodescrição. Por exemplo, projetos da Lei Rouanet já são obrigatórios, né, que é os recursos de acessibilidade nesses projetos. Então, a gente tem visto muito projeto de lei de incentivo cultural com audiodescrição, com legenda, com libras. Agora tem essa questão das salas de cinema, que são obrigadas a terem um recurso de acessibilidade até o ano que vem em todas as salas, se tudo der certo, né? E esse é um ponto que avançou, depois voltou para trás, agora avançou de novo. Então acho que a gente tem que ficar em cima, cobrar, e a gente, como pessoa com deficiência, acho que a gente tem que ir nos locais culturais e cobrar que esses locais ofereçam acessibilidade para a gente. Também parte disso o cumprimento da lei, né? Uma cobrança da sociedade civil permanente, né?
Outro ponto importante das leis estão aí nas emissoras de televisão, né? Então elas têm que cumprir com 16 horas semanais de programação local. Pode ter reprise, mas é 16 horas semanais. E para junho, né, do ano que vem, essas 16 horas daí vão ser 20 horas que eles terão que cumprir de programação com audiodescrição. Então, no controle remoto, né, a pessoa com deficiência visual, ela pode ali no botãozinho de áudio, e ali ela pode escutar um programa com audiodescrição. Então, é outro avanço também que está acontecendo.
E isso demanda, né, profissionais capacitados para isso, como o Manuel falou, que não é todo mundo que está pronto para fazer isso, né? E tecnologia também para fazer tudo isso funcionar, né? Será que a gente está preparado para tudo isso?
Sobre essa questão dos profissionais, é bem importante esse ponto, né? Porque, como a Brisa colocou, não basta ter deficiência visual para ser consultor, e a pessoa que enxerga também não basta querer fazer audiodescrição para fazer roteiro e acessibilizar uma obra de arte, uma peça de teatro. A gente está em discussão no momento a regulamentação da profissão, mas é importante, não existe um curso específico, né, de graduação hoje em dia para formar um audiodescritor. Mas esses profissionais, eles têm que ter, sim, um conhecimento técnico. Teve já duas pós-graduações no Brasil nessa área, mas tem bons cursos também de extensão, bons profissionais ministrando cursos de formação. Então, cabe ao interessado buscar uma formação adequada, continuar estudando e também ter um conhecimento geral bom, um conhecimento cultural e artístico bom. Conhecer bem o público, é fundamental que o audiodescritor conheça a realidade das pessoas com deficiência visual, saiba que é um grupo diversificado, que é um grupo com diferentes tipos de pessoas, inseridas em diferentes contextos, com diferentes tipos de deficiência visual. É importante que esse profissional faça o que a Brisa falou também, de saber o resultado final daquele trabalho, se deu certo ou não, se a pessoa com deficiência visual conseguiu entender aquele conteúdo. E ter experiência prática, né? Não basta só estudar, mas é na prática, na experiência, que você vai aprimorando também a questão das escolhas tradutórias, e aí sempre testando essa experiência prática com o público para ver se deu certo, né?
Tá, em termos de desafios, o que a gente tem pela frente, além desses que a gente já comentou um pouco?
Eu acho que é fundamental a gente avançar nesse ponto de regulamentar a profissão. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que sim formar aí uma rede de cursos, né, de qualidade, se possível de graduação e pós-graduação. Acho que a gente tem que avançar nessas associações que representam esses profissionais. Então, existem já algumas discussões, né, e algumas associações formadas, mas fortalecer essas associações para que elas possam também representar em relação ao poder público, em relação a outros setores, em relação aos setores culturais, enfim. Discutir código de ética, manual de boas práticas. Acho que tem uma série de questões paralelas à questão da audiodescrição em si, né, da tradução em si, que é importante a gente avançar, né?
E o que acontece, assim, é muito raro, né, você encontrar alguém que fale assim, não, eu quero fazer uma peça acessível ou algo acessível por conta própria. Não, eles querem fazer porque tem a lei, né? Porque o projeto de lei de incentivo que obriga a fazer. Então, esse é outro desafio, né? Que se cria uma cultura, e eu acho que a gente está no caminho, é um caminho longo, mas a gente está no caminho, que isso seja algo natural, que a pessoa fale assim, não, eu quero que um grande número de pessoas, mais do que eu espero, né? As pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, que estavam fora desses meios, que elas também façam parte, que elas também... Isso sim é a igualdade, né? Então, nesse sentido, eu acho que é outro desafio, que é algo assim mais a fundo, que é algo cultural, né? Que as pessoas realmente se preocupem, independente independente de ser obrigatório ou não.
Em relação aos tipos de deficiência visual, que as pessoas ainda têm um grande preconceito, não entendem como é que funciona, né, Manuel? Ainda é preciso fazer essa educação para que as pessoas entendam o que é, que tipo de deficiência visual. Você, por exemplo, tem baixa visão, né?
Isso. É, e como a maioria das pessoas com deficiência visual tem baixa visão. A minoria são cegas, mas ainda no senso comum as pessoas imaginam que quem não enxerga nada, né? Cego, enfim. A gente também tem avançado nisso, a gente tem buscado conscientizar a sociedade em relação à diversidade desse grupo, não só em relação à deficiência visual, né? O grupo de pessoas com deficiência é um grupo muito diversificado, muito heterogêneo, né? E é importante que a sociedade conheça. Eu acho que as pessoas com deficiência estão mais, elas estão saindo mais de casa, elas estão trabalhando mais, estão estudando. Então, eu acho que o convívio tem trazido mais consciência, mas ainda tem que avançar bastante nesse ponto. É, como eu falei, a legislação é boa, mas não tem lei que acaba com preconceito, né?
Não, isso é verdade.
Não tem lei que muda a cultura, né? Acho que isso é um processo.
Ela pode auxiliar de alguma forma, né? Apontar algum caminho, mas vai depender de um processo todo, né?
Depende e depende disso, né? Das pessoas com deficiência estarem ocupando os espaços. Eu acho que a gente tem avançado nisso, como eu falei, mas ainda falta bastante.
Certo. Quem que vocês acham que ganha mais com serviços como esse de audiodescrição? A pessoa com deficiência ou a pessoa sem deficiência?
Eu acho que ganha todo mundo, né? Eu acho que você ir num museu que oferece acessibilidade, toda a sociedade está ganhando, porque se a obra de arte não é para todo mundo, ela perde o seu valor, né?
Claro.
Então, se você valoriza uma obra de arte para todo mundo, se você valoriza que aquele espaço é para todo mundo, que aquela peça de teatro é para todo mundo, aquele filme é para todo mundo, eu acho que a sociedade ganha como um todo, ganha consciência, ganha em respeito, ganha em valorização da diferença. E é como eu falei no início, a audiodescrição ela acaba beneficiando também quem enxerga, né? Não só as pessoas com deficiência visual, mas com outros tipos de deficiência, e mesmo quem enxerga acaba tendo um retorno também positivo da acessibilidade.
Sim. O que acontece muito nesses dois anos, aí um pouco mais que eu comecei, né, a trabalhar, a estudar a audiodescrição, quando a gente vai conversar com outra pessoa, né, e falar o que você faz, como é que é, tem gente que custa entender. Mas como? Como é que uma pessoa cega, né, uma pessoa com deficiência visual vai no cinema, né? Você explica, eles não entendem, né? Então, isso também é importante, difundir isso, né? Eles serem mais visíveis, né? As pessoas, tanto as pessoas com deficiência visual quanto auditiva, né? Que eles estão à margem. Não é comum ver uma pessoa cega no cinema. Então, é bom isso também, né? Eles vão estar, outras pessoas, né? Que a gente chama de videntes, né? Vão estar realmente vendo essas pessoas frequentando esses lugares e quebrar paradigma e tentar entender. Eu acho que isso é um processo, né?
E é isso que faz avançar, né?
É isso que faz avançar.
Situação. E quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre necessidade, demanda, o que deve fazer, Manuel? Quais os lugares que você indica para ser ou um voluntário da causa ou para começar a estudar mesmo, como vocês tanto falaram, da necessidade de estudar e conhecer mais?
Eu acho que em Curitiba tem diversas instituições que eu acho que as pessoas podem se aproximar. No caso da deficiência visual, tem o Instituto Paranaense de Cegos. Eu acho que tem a DEVIPAR também, a Associação de Deficientes Visuais do Paraná, que eu acho que é um lugar, né, para quem quer trabalhar como voluntário, quem quer conhecer mais o assunto. São instituições que estão com as portas abertas para isso. Para conhecer a audiodescrição, eu acho que na internet, hoje em dia tem bastante coisa no YouTube com audiodescrição, tem bastante literatura específica sobre isso para fazer download na internet, para procurar cursos também. Acho que o melhor caminho é pela internet e pelas redes sociais.
Vou passar algumas referências, né, de audiodescritores que, digitando, né, para não digitar isso no escuro, né, não procurar Sim. coisas de repente, né, esse caminho que a gente pode dar para quem se interessa, né. Então nós temos aí a Lívia Mota, que considerada aí percursora, né, da audiodescrição. Eu fiz um curso com ela chamado Audiodescrição na Escola, então mais específico para, né, na educação. A gente falou muito aqui do entretenimento, mas também pensar nisso na educação.
Começa muito antes, né?
Começa muito antes, do professor poder, né, aquele aluninho ali com deficiência visual, ele poder
ter um material para
acessibilizar, né?
Sim.
Sem precisar ter um intérprete, como tem o intérprete de Libras. Então,
certo.
O professor saber acessibilizar aquele aluno e os coleguinhas também, né? Saber interagir com esse aluno. É, então a gente tem a Liliana Tavares lá em Pernambuco. Pernambuco está muito avançado nessa área. Em relação ao site, tem o blog da audiodescrição, né?
Ali talvez seja a melhor fonte de informação assim, geral sobre o tema. É muito legal.
Então, em relação ao voluntariado, você falou duas instituições paranaenses, né? Que reúnem ali pessoas com deficiência, sem deficiência, para trabalhar juntos. E hoje a gente tem também a tecnologia auxiliando muito nisso. Aplicativos que estão ficando famosos aí de unir as pessoas e tentar fazer as outras pessoas enxergarem o mundo de uma forma diferente. Tem algum que você recomenda?
Para ajuda do dia a dia e tal, tem o Be My Eyes, que eu acho que é um que ficou famoso, né?
Uhum.
E eu mesmo já utilizei algumas vezes para organizar dinheiro, para ler a capa de um livro. Assim, algum apuro que eu tô sozinho, não tenho mesmo como ler, eu já utilizei o Be My Eyes e funcionou muito bem, sim.
Certo, né? Vamos explicar para quem não conhece o Be My Eyes.
É um aplicativo que você pode fazer download, né? Acho que para todos os tipos de celular, e aí você se conecta com... Tem pessoas que se cadastram como voluntárias, e aí se você, por exemplo, está sozinho, como eu usei já, né? Eu estava sozinho em casa, precisava organizar meu dinheiro para sair de casa, clica no Be My Eyes, conecta uma pessoa, e aí pela câmera ela consegue te ajudar. Então eu fui mostrando o dinheiro para ela, ela foi me falando, olha, essa nota é de 10, essa nota é de 5. Foi organizando uma sequência e é dessa maneira que você utiliza para o dia a dia mesmo, para as questões mais práticas, né?
Certo.
Ver a cor de uma camisa, por exemplo, que eu utilizei também, né?
Isso de cor é uma coisa, né? Desmistificar, né? Na própria audiodescrição, ou assim, ah, eu vou usar vermelho ou azul. Ah, por que, que ele quer saber se ele não enxerga? Não é assim. Né? Isso também tem que desmistificar isso, né, para as pessoas, né? O Manuel sempre fala, não é a escuridão, né? Realmente é um outro mundo que as pessoas desconhecem, né?
Eu acho que é o principal dessa profissão, né? Manter sempre o foco, o respeito no público final e nessa diversidade desse público. Que é como eu falei, né? Tem pessoas com deficiência visual de todos os tipos, de todas as classes sociais, né? Inseridas em vários contextos. E o nosso foco sempre tem que manter o respeito, né? Por esse público e estar aberto à crítica desse público. Porque conforme a audiodescrição vai sendo difundida e utilizada, esse público vai também se tornando cada vez mais crítico, né? E querendo uma audiodescrição de qualidade. Porque é isso, a gente não está fazendo um favor, não é uma ação assistencial, a gente está garantindo acesso à cultura e à arte, que é um direito, né, que todo mundo tem que ter.
Gente, muito obrigada pela participação.
Obrigada.
Para saber mais sobre o trabalho realizado pelos entrevistados e sobre audiodescrição, basta acessar brisateixeira.com.br ou procurar a página Vias Abertas, Comunicação, Cultura e Inclusão, no Facebook. E aqui termina mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar novos episódios, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.